Muito bom dia a todos. Começar por cumprimentar a delegação que aqui temos hoje da UGT, o seu secretário executivo Sérgio Monte e o coordenador de gabinete jurídico, Dr. Carlos Alves. Agradecer a presença neste grupo de trabalho que pertence à 10ª Comissão, à Comissão da Segurança Social e Trabalho, e grupo de trabalho este que tem como objeto a alteração da composição do SES. Este grupo de trabalho foi constituído com base numa iniciativa que foi apresentada pelo grupo parlamentar do CDS-PP e, entretanto, como também julgo que já devem ter conhecimento, até sexta-feira da semana passada deram entrada a outras iniciativas, tal como tinha sido estabelecido no grupo de trabalho, que seria dado esse prazo para que fossem apresentadas iniciativas por outros grupos parlamentares com o mesmo objeto e, portanto, agradecemos a presença e, naturalmente, os contributos que aqui nos vão deixar e estes grupos de trabalho normalmente têm a metodologia de 10, 15 minutos de uma intervenção inicial e depois daria a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares para colocarem alguma questão que entendam necessária e, por fim, devolvo novamente a palavra para prestarem os esclarecimentos. Peço imensa desculpa, mas estou aqui com uma constipaçãozinha um bocadinho complicada. E então vamos dar início à audiência e passo a palavra ao GT. Não sei quem pretende usar a palavra. Muito obrigada.
Antes de mais, bom dia a todos. Eu, GT, queria agradecer o facto de ser ouvida relativamente a estes projetos de lei, que são de facto importantes, e a UGT deve começar por dizer que partilha a visão dos vários grupos parlamentares que apresentaram propostas nesta sede, de que é importante que o plenário do SES seja efetivamente representativo dos interesses sociais e económicos que têm relevância na sociedade portuguesa. Mas para tal, a UGT, já não é a primeira vez que nos pronunciamos sobre esta matéria, tem sempre estabelecido alguns princípios que considera relevantes. Primeiro, que qualquer alteração que seja introduzida não deve de alguma forma desvirtuar aquilo que são os equilíbrios que existem e que devem existir no seio do Conselho, de forma a que ele seja efetivamente representativo dos interesses sociais e económicos em causa. Isto deve ser aferido de forma global, em função de facto dos interesses de forma mais global, mas também, e no que toca aqui, e aqui falo em nome da UGT enquanto parceiro social, até de uma forma mais específica, que esta representação no seio do Conselho Económico e Social não deixe de ter em conta a especial representatividade que têm os sindicatos na sociedade portuguesa, que, apesar de tudo, e de se falar muito de uma perda de sindicalização, continuam, apesar de tudo, a ser as organizações mais representativas da sociedade civil. E nesse quadro, a UGT sempre achou um pouco desaconselhável aquilo que se vem vindo a verificar ao longo dos anos, em sucessivas legislaturas. Esta não, temos agora vários projetos de lei, mas na anterior, se me recordo, havia pelo menos 10 projetos de lei de alteração à lei do SES, de promover alterações que sejam casuísticas e para responder a interesses mais imediatos. E devo recordar que, inclusivamente, no passado, tivemos já alterações que foram um pouco nesta mesma linha e que já introduziram alguns desequilíbrios na própria composição do SES, como a conhecemos atualmente. O que leva até a situações alcaricatas é que temos neste momento interesses que estão previstos na legislação e que estão sempre vagos porque não há ninguém que se candidate, porque há duplicações de representação no seio do Conselho Económico e Social. Como é óbvio, nós não vemos o Conselho Económico e Social como impenetrável a novas organizações sociais, não é isso que está em causa. Agora, entendemos é que, de facto, há equilíbrios. Se queremos que o SES seja efetivamente representativo daquilo que é a sociedade portuguesa, há equilíbrios que têm que ser respeitados. Eu não ponho em causa, de maneira nenhuma, antes pelo contrário, e subscrevo inteiramente, a fundamentação que é feita nos vários projetos de lei a justificar a entrada dos representantes dos reformados, dos pensionistas, dos jovens e até dos representantes das comunidades portuguesas. Temos de ter em conta, nomeadamente, que os jovens e os reformados são grupos que assumem uma expressão bastante significativa da nossa sociedade, que têm necessidades específicas, problemas específicos e que os mesmos, inclusivamente, não deixaram de ser particularmente afetados com a recente crise económica, o que justifica, eventualmente, uma intervenção social mais ativa e a participação em novos fóruns. Agora, o que é o facto é que nós temos assistido a uma proliferação de diplomas, agora e no passado, que se têm limitado a acrescentar membros ao Conselho Económico e Social. E isso é que nós achamos que é indesejável. E aquilo que se deverá caminhar e que nos parece que é essencial caminhar é no sentido de haver um diálogo profundo, uma análise profunda sobre aquilo que é o Conselho Económico e Social e refletir isso e os interesses sociais que estão em causa e que são relevantes num diploma que seja mais abrangente e que, de facto, construa equilíbrios globais e não propriamente apenas de forma casuística. E isto, se quisermos, que, de facto, o Conselho Económico e Social cumpra plenamente aquilo que é o papel constitucional que lhe está atribuído. Muito obrigado.
Muito obrigada, agradeço a intervenção e a forma objetiva como aqui falou sobre os diplomas e agora daria a palavra aos seus deputados. Eu vou dar pela ordem que me solicitarem a palavra. Pedimos já a palavra à senhora deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigada também aos dois representantes da UGT, ao membro do Executivo Sérgio Monte e ao coordenador do Gabinete Jurídico, Carlos Alves. Muito obrigada e, sobretudo, pela exposição reconfortante para o Partido Socialista, porque toca nos aspectos essenciais daquilo que tem sido e que, aliás, já é do conhecimento do grupo, que são aspectos essenciais quanto a nós de um novo enquadramento, se quiserem, e de um novo conteúdo e de uma renovação que, não sendo, como disse o Sr. Doutor, em termos impenetráveis a novas organizações, deverá restabelecer, porque neste caso já não é estabelecer, é restabelecer, o equilíbrio original e que, sendo esta a sétima alteração desde 91, com uma sociedade e um mundo que se desenvolve, de facto, a uma enorme velocidade, com alterações, nomeadamente no mundo laboral e nas relações de trabalho, a que todos, infelizmente, temos assistido, é urgente restabelecer esse equilíbrio, uma vez que, para nós, Partido Socialista, a concertação social e o SES, embora a concertação esteja encapsulada, mas quer dizer, o SES no seu conjunto é um pilar fundamental do modelo social europeu e, como tal, merece, obviamente, a nossa, toda a nossa preocupação. E eu diria o seguinte relativamente, sem especificar em demasia, mas, por um lado, lamentando que o projeto de lei do Partido Socialista ainda não tenha entrado, tal como era compromisso nesta comissão que tivesse entrado até o dia 17 e como muito bem referiu a senhora Presidente, mas de qualquer maneira gostava de deixar aqui apontados os pontos essenciais e depois, obviamente, que quando descer à comissão ser-vos-á enviado para que depois tenham um espaço de tempo razoável também para o poderem comentar. E hoje não sei se iremos corresponder totalmente às vossas pretensões, mas aquilo que foi, digamos, o foco essencial das nossas alterações foi resolver alguns problemas. Primeiro, se quiserem, sem qualquer, digamos, exigência de prioridade, resolver um problema que nos pareceu que era fundamental relativamente ao artigo 5º, perda de mandato. Porque os membros do SES têm, na Lei 108, têm, de facto, consagrada a figura da perda de mandato, mas o seu presidente não tem. O que aconteceu é que, toda a gente conhece, quando o Dr. Silva Peneda abandonou as suas funções. Segunda questão, que nos parece importante, tentando resumir ao máximo, parece-nos um pouco esdrúxulo que, cada vez que muda o governo, mude não o presidente, que esse é eleito, obviamente, em plenário por 2/3, mas que caia, caiam todos os membros do Conselho Económico e Social. O que não acontece, de facto, noutras organizações, inclusivamente, que são eleitas por maioria de 2/3 na Assembleia. Portanto, isto é assegurar, por um lado, a estabilidade do SES, dar-lhe maior eficiência e eficácia e parece-nos que, de facto, não tem muita razão de ser. Uma outra questão que é também importante é a questão, de facto, dos equilíbrios. Se nós nos dermos ao trabalho de, em vez de ter uma lista corrida, tivermos as listas de nomes das entidades e das organizações, mas por governo ou Estado, se quiserem, empresários, organizações sindicais e sociedade civil, podemos facilmente constatar que a discrepância é enorme e é, sobretudo, praticamente o dobro entre as associações empresariais e as associações sindicais. E, portanto, nós, acolhendo as duas propostas que estão em cima da mesa e com as quais não temos nada a objetar, que uma delas sobre a admissão à CNJ e outra sobre os grupos de reformados e pensionistas, pensamos é que não deve ser, passa a expressão, uma pesca à linha e devemos ver estas questões, de facto, de uma maneira mais equilibrada. Uma outra questão, e que também foi avançada pelo Sr. Carlos Alves, e com a qual concordamos, tem a ver com, digamos, um exagero em algumas organizações que estão representadas e até numa fragmentação. Ou seja, as organizações, há organizações que são representadas a dois níveis. Estão representadas no plenário e depois têm uma representação também através da sua confederação. E, de facto, isso não nos parece muito saudável. Última nota. Entendemos que para o método ser concursal, e nós para algumas das organizações prevemos antes o método concursal, eu depois até vos posso dar um exemplo concreto, mas prevemos o método concursal e a haver concurso só nos faz sentido que haja quando duas organizações estão presentes. Não faz sentido nenhum, no nosso entender, que haja um método concursal só para uma entidade. Eu dava-vos, por exemplo, um exemplo, que é a questão, por exemplo, de tantas organizações em termos de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, duas. E depois, uma representação que na Lei 108/91 consagra que uma representante, ou um representante, se quiserem, que é a formulação existente, um representante por cada uma das organizações de mulheres. Eu lembro-me que, nomeadamente no Conselho Consultivo da SIG, por exemplo, existiam, já há alguns anos, se calhar agora muitas mais, mas existiam 49 organizações. E, portanto, parece-me um bocado descabido. Bem sei que não tem havido, infelizmente, por um lado, não tem havido preenchimento de vagas a esse nível, mas, de qualquer maneira, faz sentido que, em termos da representação na sociedade civil, as organizações tenham métodos equitativos de admissão no plenário. E daí que, nomeadamente, nós admitamos fazer relativamente a uma das modalidades para organizações de mulheres um método concursal, dando-lhes duas representações, para além de mantermos todas as outras, para além de admitirmos, por exemplo, que a CIT deverá incluir a sociedade civil. Muito obrigada. Se tiverem mais alguma coisa para dizer, tentarei responder. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa então agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimentar os senhores representantes da UGT e cumprimentar o Dr. Carlos Alves pelas notas que aqui nos deixou, para, enfim, pedir dois ou três comentários, algumas coisas que disse, mas nomeadamente sobre estas propostas que já entraram. Nós ouvimos agora o Partido Socialista dar nota de que ainda não tinha entrado a sua proposta, portanto, sobre essa, no limite, poderemos depois aprofundar, mas relativamente às propostas que já entraram, não só relativamente aos reformados, que já tinha sido também proposto pelo CDS e pelo Bloco de Esquerda, e que também é pelo PSD, mas relativamente ao Conselho Nacional de Juventude e aos representantes das comunidades, que para o PSD faz sentido que façam parte do plenário da composição do SES, na medida em que, como também aqui nos disse, entender que era importante o seu contributo no domínio das políticas sociais e económicas, pelas pessoas que representam, pelas alterações que a própria sociedade, tendo vindo a sofrer, os afeta diretamente ou afeta diretamente aqueles que eles representam. Mas, ainda assim, tendo reconhecido essa importância, também nos deu nota, e a expressão terá sido qualquer coisa como o que temos feito nessas alterações é termos limitado a acrescentar membros. Chamando a atenção para o facto de não ter havido preenchimento de algumas vagas. E, portanto, isso quererá dizer que há alguns membros que terão sido acrescentados a dado momento, ou porque a sociedade não acompanhou, ou porque, por alguma razão, não se sentiram representados, não preencheram vagas. O Sr. Presidente do Conselho Económico e Social já nos tinha dito exatamente a mesma coisa. E, portanto, a pergunta que também gostava de lhe fazer é se me pudesse concretizar qual é, na opinião da UGT, a razão pela qual isso acontece. Se é porque deixaram de ser representativos da sociedade e, portanto, à altura que foram introduzidos fez sentido. Se é porque, como aqui já foi levantado, o próprio método de preenchimento não faz sentido relativamente à realidade que representam. Enfim, ou se tem que ser repensada a própria realidade que esses membros que foram acrescentados ao longo do tempo representam. Falou-nos desta questão de refletir sobre o Conselho Económico e Social, e nós, em sede do Grupo de Trabalho, acolhemos uma sugestão do Presidente Correia de Campos para, convidando presidentes anteriores do Conselho Económico e Social, poder refletir um bocadinho, também de acordo com aquilo que é a experiência deles, que a viveram diretamente, naquilo que é a orgânica, por exemplo, do Conselho Económico e Social, e tudo aquilo que o envolve. Portanto, olhar globalmente para esta matéria, portanto, como lhe digo, sugestão que nós acolhemos e que tratámos de pôr em andamento. Ainda assim, nessa reflexão, houve questões concretas que o Presidente Correia de Campos nos deixou, nomeadamente sobre a orgânica, a própria expressão de que a concertação social está encapsulada, estou a citar, dentro do Conselho Económico e Social, e eu gostava de saber o que é que a UGT pensa relativamente a isso. E depois, naturalmente, referir-me aos desequilíbrios que citou. Referiu que, na opinião da UGT, estas alterações, enfim, não tenho a certeza se decorre das alterações que foram feitas ao longo do tempo ou se da própria orgânica, que ao momento é como é da composição do Conselho Económico e Social e que esteja relacionado com a realidade, mas o que é certo é que, na vossa opinião, há desequilíbrios neste momento nas forças que são representadas e que é suposto que representem a sociedade e possam contribuir para as políticas económicas e sociais. Eu gostava de saber se me pode especificar a que desequilíbrios é que se refere e, na opinião da UGT, de que maneira é que o legislador deve tentar reequilibrar esses desequilíbrios. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E como tínhamos combinado, passava a palavra pela ordem que me foi solicitada. E então agora ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado, Sr. Representantes da delegação da UGT, Sérgio Monte e Carlos Alves. A apresentação aqui que tiveram a oportunidade de fazer, quero agradecer, foi de facto muito clara, muito direta, muito concisa, e eu e nós no CDS gostaríamos de aproveitar esta circunstância para, agora na fase do diálogo e das respostas, desenvolver um bocadinho aqui alguns tópicos que tiveram a oportunidade de nos transmitir. Em primeiro lugar, parece-nos claro que a UGT considera que, relativamente a estas propostas que estão sobre a mesa, não há objeções. Congratulamos-nos com isso. Nós, como sabem, fomos os proponentes daquela que deu início a este processo e que diz respeito à representatividade no plenário por parte de um setor da nossa sociedade que, como foi dito, além de ser crescente, é também um setor que deve realmente participar mais naquilo que é o processo de afirmação política, social, do debate e do diálogo que deve existir, e o plenário do SES é naturalmente uma instância para o efeito. Congratulamos-nos que essa proposta tenha desde logo sido aprovada no plenário da Assembleia da República, e foi com os votos, além do CDS que propunhamos, também do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda, foi possível desta forma darmos início a esse processo. Na altura não tivemos a sorte ou a alegria, o gosto de ter connosco os outros partidos, como o Partido Socialista e o Partido Comunista, mas já aqui ouvimos, pelo menos ao Partido Socialista, que não tem objeções em relação a esta proposta, e, portanto, a nossa expectativa é que no final do processo esta decisão e este passo possa ser o mais alargado possível. Bom, os senhores aqui presentes da UGT disseram-nos que não tinham objeções em relação à proposta, mas foram claros no sentido de manifestar a sua preocupação em relação a uma proliferação de diplomas, de propostas que apenas somam parceiros no plenário do SES. E eu, sobre esta matéria, gostava, e tiveram também a oportunidade de referir que haveria aqui alguns equilíbrios que poderiam estar ameaçados, e eu queria dizer que, em primeiro lugar, nós, ao termos a oportunidade de os ter cá, e além do gosto, temos também essa possibilidade, nós pretendíamos precisamente ouvi-los sobre isso, ou seja, gostaríamos que concretizassem que equilíbrios, ou que, e em concreto com estas propostas, podem estar em causa, e de que forma poderíamos atender a esses equilíbrios e reforçá-los, porque é essa também a nossa preocupação. Foi aqui referida a importância do setor sindical, foi também dito pelo Partido Socialista que havia um excesso de representatividade no plenário de entidades patronais, digamos assim. Nenhuma das propostas que está sobre a mesa se refere a essa realidade, nem da parte dos pensionistas, nem da parte dos jovens, nem sequer da comunidade portuguesa que vive no estrangeiro, também não é isso que está em causa. Portanto, eu creio que em relação a esse receio não haverá esse problema, pelo menos em concreto. E não posso deixar de dizer que estranho esta preocupação do Partido Socialista, quando, na verdade, foram eles que, por sua iniciativa, logo em 98 e em 99, foram introduzidas as alterações de maior relevo ao plenário do SES, num governo que era do Partido Socialista, e, portanto, e nessa altura não houve essa preocupação. Seja como for, nós, naturalmente, não deixamos de manifestar que somos sensíveis à preocupação dos equilíbrios que a Constituição Social tem e deve ter. Se houver algum aspecto que considerem que deve ser referido neste âmbito deste processo que nós estamos a incitar, temos todo o gosto e todo o interesse em ouvi-los, e creio que este é o momento oportuno. Assim também como sobre outras matérias que referiram que seria importante haver um debate mais profundo sobre a estrutura e o funcionamento do SES, pois muito bem, gostaríamos de os ouvir em concreto sobre isso. Quais é que são as propostas que o GT acha que devem ser refletidas e ponderadas, porque, na verdade, nós estamos em condições de ponderar, abrir esse processo, mesmo que não seja neste âmbito em concreto, mas estamos sempre disponíveis e interessados em conhecer e aprofundar as condições em que a Constituição Social e o SES, em concreto, deve funcionar em melhores condições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora de seguida então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer naturalmente a disponibilidade da UGT e dos seus representantes de estarem presentes nesta audição, e agradecendo também aquelas que foram as observações iniciais que fizeram. Tomamos e registamos aqui algumas das preocupações que colocaram, designadamente a necessidade de não haver, no fundo, alterações casuísticas, não é? Conforme referiram aqui. E registamos naturalmente essas preocupações. No que se refere às propostas que estão aqui em concreto, designadamente na questão da integração dos reformados ou de representantes dos reformados no SES, esta é uma questão que tem sido colocada por várias organizações representativas e naturalmente que é uma questão à qual nós somos sensíveis. Embora tenhamos aqui que colocar também que há organizações de reformados que já estão de alguma forma representadas, designadamente através das suas centrais sindicais, fazendo parte das estruturas sindicais, já estão também representadas. Mas sabemos que há outras organizações de reformados que têm também colocado esta necessidade várias vezes e é naturalmente uma realidade que nós não ignoramos. E é naturalmente neste sentido também que, no fundo, pedimos, como pedimos aqui todos os grupos parlamentares, às presentes a vossa reflexão sobre esta matéria. De alguma forma já a fizeram inicialmente na vossa intervenção, mas se puderem também aprofundar, eu penso que não tenha nenhuma objeção de fundo com estas preocupações que aqui colocaram sobre a questão, no fundo, de salvaguarda daquela que deve ser o objetivo do SES, que é uma preocupação que aqui colocam, e também do diálogo profundo que reflita os interesses sociais mais abrangentes. Esta é uma preocupação que o PCP já colocou no passado, quando foi feita a anterior discussão na anterior legislatura sobre as alterações à composição do SES e designadamente da necessidade de uma avaliação e de um balanço sobre a composição e o funcionamento do plenário do SES, devendo ser este um processo rigoroso e cuidado e também participado pelos atuais membros. Por isso é também uma preocupação que nós mantemos, naturalmente, embora, como disse, no que se refere à questão dos reformados e mesmo do próprio CNJ, é algo que tem vindo a ser colocado e que é uma realidade que nós, de facto, não podemos ignorar e que este grupo de trabalho criado é também um espaço que nos permite aprofundar a reflexão sobre estas matérias com um conjunto de entidades envolventes, e isso para nós é importante até para que depois possam ser naturalmente tomadas as decisões legislativas finais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, agora de seguida é a Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito bom dia, cumprimento os senhores da UGT e pronto, eu estou aqui em representação do Bloco, conforme já foi dito, do Bloco de Esquerda, mas, acima de tudo, até dada os meus cabelos brancos, represento, acima de tudo, os reformados, pensionistas, idosos, em geral. E, portanto, o que eu entendo é que eu, evidentemente, em representação do partido, é que, efetivamente, os sindicatos representam, acima de tudo, os trabalhadores no ativo e também os desempregados, não tanto os reformados, idosos, pensionistas em geral. E já exatamente porque eles não se sentem tão bem representados é que terão fundado, portanto, movimentos, associações de reformados. É o caso do MURP, do APRE, do Mais de 60, pronto. E, portanto, entendemos, e já agora também refiro que o próprio Sr. Presidente da SES, no primeiro, portanto, na conversa, na reunião que teve connosco, ele também terá dito que no SES estão representados os jovens empresários, mas não os trabalhadores precários. É evidente que eu também, também assino isso. Estarão duas sindicais, quatro empresariais e, portanto, a classe trabalhadora, em geral, não estará assim tão bem representada quanto as outras classes. Pronto, e para já é isto que eu gostaria que fosse tido em conta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois de ouvidos os vários grupos parlamentares, passo então de novo a palavra ao GT para os esclarecimentos que foram solicitados. Muito obrigada.
Obrigado. Eu vou começar por reafirmar uma ideia que eu fiz na minha exposição inicial e que me parece que é importante. A UGT não tem uma objeção de fundo a que, nomeadamente, os jovens e os reformados estejam representados no Conselho Económico e Social. Em função da sua representatividade, da sua importância, das suas necessidades específicas, das problemáticas específicas que os afetam, parece-me que são grupos que têm toda a legitimidade para estar no Conselho Económico e Social. E agora aqui permitam-me ser um pouco, porventura, menos politicamente correto. Agora, o que me parece é que, porventura, mais frutuoso seria que a Assembleia caminhasse no sentido de reequacionar aquilo que são os equilíbrios globais no seio do Conselho Económico e Social, do que continuar, como tem feito ao longo dos anos, a propor a introdução de novos membros, fazendo com que os equilíbrios que já existiam e que existiam e foram contemplados de uma forma global quando a criação do Conselho Económico e Social venham a ser desvirtuados. E pronto, é assim, não ponho em causa de maneira nenhuma a representação de reformados, de jovens e até dos membros dos representantes das comunidades portuguesas. Parece-me que são interesses relevantes e devem ter o seu lugar e do ponto de vista constitucional até me parece que o Conselho Económico e Social cumprirá melhor o seu papel se eles forem integrados. Agora, não me parece é que o Conselho Económico e Social cumpra melhor o seu papel se continuarmos a integrar avulsamente entidades no seu seio. Relativamente a algumas questões que foram colocadas, em relação à intervenção da senhora deputada do PS, registro com agrado algumas das notas que fez no sentido de que poderá ser uma proposta do Partido Socialista nesta matéria. Acho que não conheço as propostas em concreto e sei, me é difícil pronunciar em abstrato sobre elas, mas parece-me que a ideia que preside é muito coincidente com aquela que eu expressei na minha intervenção inicial e que é de facto a posição da UGT, inclusivamente preocupação com algumas coisas um pouco mais procedimentais no seio do Conselho Económico e Social. E devo recordar, de facto, aqui a situação complicada que foi gerada com a saída do Presidente Silva Peneda, que criou, no fundo, deixou exposto uma deficiência que existe na legislação atual. Em relação às várias perguntas que me foram colocadas, nomeadamente do Partido Social Democrata, porquê é que existem desequilíbrios no seio do SES? Por vários motivos. Alguns deles, disse, organizações simplesmente não se candidatam, não poderão ter interesse, mas eu acho que, sobretudo, em parte, tem a ver com o texto da lei. Assim, vamos ver, a lei do SES, quando foi concebida inicialmente, era na lógica de fazer representação de grupos de interesses. Entretanto, ao longo dos tempos, não só estão representados grupos de interesses, como estão representadas organizações. Só isto distorce logo um pouco aquilo que era a lógica inicial da legislação existente. Depois foram introduzidas, às vezes para dar resposta a necessidades imediatas, algumas alterações legislativas. Eu vou dar só um exemplo, que é algo que até é um pouco estranho, que é, criou-se uma alínea a falar da representação do setor do turismo, para responder a uma necessidade que era a ausência da Confederação do Turismo não estar presente na Confederação Permanente de Concertação Social. A Confederação do Turismo entrou para a Comissão Permanente de Concertação Social e manteve-se à linha do turismo. Atualmente, salvo erro, acho que não há nenhum representante há vários anos ao abrigo daquela linha, porque não faz sentido. E, portanto, são este tipo de situações que temos que eventualmente corrigir. Em relação ao facto da SES estar encapsulada dentro do SES, é preciso também recordar um pouco da CPCS estar encapsulada no seio do SES. É preciso recordar um pouco o que é a história. Assim, nem sempre a Concertação Social esteve a funcionar no seio do SES. E quando foi para o Conselho Económico e Social e integrou como comissão autónoma, a funcionar com plena autonomia no seio do Conselho Económico e Social, foi por uma questão, sobretudo, prática e até, de alguma forma, se entendermos como uma lógica estruturante daquilo que se entendia que seria um modelo social de diálogo a vários níveis. Agora, o que me parece é que, independentemente disto se passar e de ter sido respeitado ao longo dos anos a autonomia que deve existir relativamente à concertação social, também não é de descurar o facto, porventura, de muitas vezes haver uma grande confusão entre aquilo que é o Conselho Económico e Social e aquilo que é a Comissão Permanente de Concertação Social. E assistimos aqui a várias intervenções em que se parece que está a falar, às vezes, um pouco da mesma coisa. E não estamos de todo a falar da mesma coisa. A Concertação Social, em última instância, persistir uma esta confusão, poderia ter, eventualmente, até colocar-se a hipótese de ter que ser autonomizada. Mas isto parece um movimento algo radical que não será necessário. Assim, continua a ser feito aquilo que sempre foi feito, que é respeitar a autonomia da Concertação Social. Em relação aos vários desequilíbrios que estão em causa, E o que nos desequilibra, quer chamar a atenção para duas coisas. Uma ideia que eu deixei inicialmente. Falou-se aqui várias vezes da questão, apesar de não estar em discussão, dos desequilíbrios entre a representação patronal e a representação sindical. E aqui há dois aspectos. Não só são de ter em conta nas alterações legislativas que sejam feitas os equilíbrios globais dos vários interesses, mas também, dentro de cada interesse em particular, não deve deixar de ser atendida aquela que é a efetiva representatividade das organizações que estão ao abrigo de cada um dos grupos de interesses. Porque, de facto, se assim não for, estaremos a fazer na prática aquilo que também não pretendemos que seja feito na lei, que é introduzir maiores desequilíbrios. Quanto à questão de haver ou não haver objeção às propostas, como disse e que torno a reiterar, assim, não temos objeção a que os jovens ou que os reformados e que os representantes das comunidades portuguesas possam vir a integrar o SES. Tenho dúvidas e temos dúvidas e temos algumas reservas que seja feita por esta via, porque assistimos já nesta legislatura a várias propostas e eu tenho aqui a listagem das que foram apresentadas na legislatura anterior e é uma lista extensa, extensa. Registro, apesar de tudo, com agrado que estes novos projetos de lei corrijam alguns erros dos anteriores, em que, nomeadamente, desvirtuando completamente aquilo que era a representação no SES, indicando uma organização em vez de indicar representantes de organizações ou representantes de grupos de interesses. O que também, apesar de tudo, registro um progresso que me parece positivo. Relativamente ao movimento sindical, também não me parece que a questão das propostas, quanto às propostas de alteração. Eu parece-me que algumas propostas de alteração já estão mais ou menos claras. Acho que tem que haver um reequacionar do peso dos órgãos, tem que de facto haver um funcionamento que permita que evitar situações como aquelas que se verificaram. Em relação à questão dos procedimentos concursais, não concursais, eu acho que na generalidade os procedimentos que estão adequados em função da natureza das organizações que estão em causa e, portanto, não me parece que necessitem de alterações muito profundas. Queria, penso que não estou a falhar nada, mas há uma coisa que eu não queria deixar de dizer. Eu queria aqui uma nota que foi feita sobre os sindicatos que representam, sobretudo, trabalhadores no ativo e desempregados. Eu lamento imenso, mas aí eu tenho que refutar completamente. Os sindicatos representam em muito os trabalhadores desempregados. Isso é algo que é notório nas suas propostas apresentadas ao longo de anos, na sua intervenção pública relativamente às questões que afetam particularmente os reformados e pensionistas, e isto quer ao nível das centrais sindicais, quer ao nível dos próprios sindicatos. E, inclusivamente, devo dizer uma coisa, sou pena de parecer um pouco deselegante, mas a UGT tem no seu seio uma organização de reformados, que é o Movimento Democrático de Reformados e Pensionistas, o MODERP, que é uma organização muito representativa. Um dos nossos sindicatos, o Sindicato dos Bancários de Sulilhas, Ilhas, tem no seu seio uma organização de reformados, que apesar de tudo tem uma representatividade, se calhar mais significativa do que algumas organizações da sociedade civil. E, portanto, também estará, porventura, até em condições de um dia haver sendo introduzidas novas alíneas no Conselho Económico, na composição do Conselho Económico e Social, até se candidatar também a um lugar. Por fim, só queria reiterar novamente a mesma ideia. Eu acho que, sobretudo, deveríamos, a Assembleia deveria tentar fazer um esforço, e aqui é um apelo que deixo da parte da UGT, no sentido de avançar, de facto, com uma proposta que fosse mais estruturante, com um diálogo que fosse sério e aprofundado, não só entre os vários partidos políticos, mas com os vários parceiros sociais, com todas as entidades que estão representadas no SES e, inclusivamente, com entidades que considerem pertinentes que possam estar representadas no Conselho Económico e Social. E acho que apenas dessa forma atingiremos uma legislação que seja efetivamente equilibrada e uma representação no Conselho Económico e Social que seja o espelho da sociedade, cumprindo dessa forma aquilo que é o papel constitucional que está atribuído ao Conselho Económico e Social.
Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez em nome do Grupo de Trabalho e também agora, relativamente a estas iniciativas, apenas lembrar que vamos ouvir um conjunto de entidades relativamente a esta matéria e naturalmente, que, como aqui já foi dito até por alguns senhores deputados, há também, ainda que não seja exatamente este o momento, mas uma possibilidade de se debater, tal como aqui também foi referido, debater de uma forma mais ampla estas questões e toda a própria legislação. Mais uma vez, agradecer a presença e os contributos que aqui nos deixaram. Muito bom dia.